Fala, Coquires e Coroques! Sejam bem-vindos a mais um CoquiriCast. Hoje estou aqui abrindo pela primeira vez, então agradeço inclusive ao pessoal por essa honra. Estamos aqui hoje para um tema muito legal, mas antes do tema, tenho que dar as boas-vindas aí para os nossos participantes, para o Zoucas, para a Babi e para o João. E aí, galera, tudo bem?
E aí, pessoal, tudo bom?
Hoje promete, hein?
Hoje vai ser bom, hein?
Zeldapedia hoje, hein? O mínimo.
Zeldapedia.
É isso aí. Se a galera tivesse acesso ao tamanho dessa pauta aqui, eles iam se assustar ou se emocionar das duas uma, porque hoje a gente vai falar de uma antiga civilização perdida em meio à densa floresta tropical de Farron Woods, povo guerreiro Zonai. Mas antes, vamos às mensagens de e-mail dos nossos ouvintes, porque agora é com você, Babi.
Então vamos lá. Recebemos um e-mail do Dudu. O Dudu já mandou um e-mail logo do episódio 18 e 19, já mandou de tudo.
Meio duplo.
E ele falou o seguinte. Gente, queria falar que o episódio de referências da cultura pop me divertiu e informou bastante sobre essas influências. Gostei também que vocês falaram um pouco sobre a história dos videogames, um tema que me interessa bastante. Acho que seria muito legal falar sobre a história de Zelda, como foi criado e por quem, etc. No episódio próprio de Zelda 1. Seria realmente muito maneiro. Faz total sentido. Além disso, outro tema legal seria falar das influências e referências de outros jogos em Zelda, o que daria uma baita pesquisa sobre antecedentes a Zelda e onde algumas mecânicas surgiram e como o Zelda adaptou elas a seu estilo de jogo, etc. Acredito que a referência que mais me marcou foi a de Scott Pilgrim, que são apenas sons e símbolos esporádicos, que eu homenageio muito bem o quão icônico esses elementos são. Exatamente. Eu acho que a gente chegou a comentar, né, do...
Eu acho que o Marcel puxou esse aí, falou do Scott Pilgrim.
Exatamente. Scott Pilgrim tem bastante referência ali de Zelda e a gente citou algumas, né? Mas, salvo engano, são no mínimo três que aparecem ali no filme, mas devem ter muitas outras nas outras mídias, porque o Scott Pilgrim tem isso, né? Ele tem muitas mídias, e eu confesso pra vocês que eu não consumi todas, mas tô quase consumindo uma nova, porque eu vi que o jogo dele pro Switch não tá tão caro e parece muito divertido. Então eu tô pensando seriamente na aquisição do jogo agora, do Scott Pilgrim, pro nosso querido Nintendo Switch.
Eu e o Babi, a gente jogou muito pra PS3, realmente tá muito divertido. Bem beat'em up, assim, bem legal. E é legal que quem conhece a história é bacana assim, pra rever.
É, bem legal. Deixa eu ver aqui. Quanto ao episódio 19, adorei que o Chris contou uma história dele de Mario 64 indo atrás da estrela lá.
Quest pela estrela.
E o João trouxe a lembrança das revistas e detonados. Muito bom. Eu até botei uma imagenzinha no vídeo.
Eu vi, ficou show de bola.
Super gostaria de alguns podcasts falando de histórias e memórias assim. Meus minigames favoritos são os de tiro em Majora's, tanto de acertar animais quanto de matar Octorox. Cara, o de Octorox é muito maneiro, porque é exatamente o jogo de tiro, né, que você faz com arco e flecha. Mas você tem que atirar nos Octorox azuis. Você não pode acertar os vermelhos. Se você acertar o vermelho, você perde tempo. E você tem que fazer o máximo possível no tempo lá que eles dão. Então, muito legal essa lembrança. E... gosto também do minigame de corrida, Goron, né? Do Majora's Mask, que o Marcel falou. Desafiante, mas a mecânica é muito divertida. E adoro os minigames de desviar dos cubos pequenos e gigantes de Link Between Worlds. Porém, além de ser também difícil, ele brinca com o 3D do console, visto que tem galinhas que estão sobrevoando e não estão no mesmo plano do Link. Uma coisa que teria sido legal comentar, assim como vocês falaram do controle vibrar, o giroscópio do próprio 3DS tornou os minigames de tiro, na minha opinião, muito mais divertidos, intuitivos e fáceis. Com certeza, ajudou demais. Pra mim, é um dos motivos que fazem jogá-lo. São mais legais os minigames que utilizam as peculiaridades do hardware em que estão para fazer coisas diferentes, como a utilização do giroscópio do Switch para fazer aquelas shrines de movimento. Realmente, esses controles, nossa, ajudam muito.
Agora no Switch eu senti que o giroscópio não ficou muito bem calibrado. né?
É porque, se não me engano, a tecnologia do giroscópio do Switch, ela é um pouco diferenciada. Ela é mais de acordo com o acho que é o infravermelho do Joy-Con do que exatamente um giroscópio. Eu acho que ele meio que simula um giroscópio. Eu posso estar falando uma besteira imensa.
Não, tem uma coisa, não seria uma coisa dentro dele, mas sim uma conexão com o videogame, com o console, né? Ele traça ali um paralelo e entende que você está girando.
Entendi. E é por isso que às vezes é difícil, né? Você tá ali numa shrine, e aí você tem que fazer aquelas
coisas. Pô, ainda mais a gente que joga, né? Joga de cabeça pra baixo, joga em um quarto, a televisão fica na sala. É difícil.
Fazer essas shrines deitado no sofá não dá, não.
Não dá mesmo. Dudu termina aqui falando só que a gente não comentou sobre os prêmios, realmente a gente não focou muito nos prêmios, e que ele sempre ficava muito animado quando recebia algum tipo de upgrade, assim, da carteira, ou de poder carregar mais flash e tal, realmente são muito bons. E ele agradeceu aqui, né, falou que tá muito feliz de poder ouvir a gente, e é isso, obrigada Dudu mais uma vez pela sua mensagem.
Valeu,
e
Dudu.
Essa é a mensagem que a gente tem. Vamos pro principal agora?
Vambora.
Vamos lá.
Então é isso, a gente vai agora para o nosso assunto principal. Como a gente comentou, a gente vai falar hoje sobre os Zonais, um povo guerreiro ali esquecido, mas que deixou muitos sinais, principalmente ali em Breath of the Wild. Quem não viu ali, né, muitas construções, muitas coisas, muitos símbolos, né, dessa tribo que não existe mais e que aparentemente habitava a densa floresta tropical ali de Faron Woods, porque
antes de mais nada, a gente precisa definir uma coisa. Qual é o plural de Zonai?
Zonai.
É Zonais? Zonai. Ou é Zonai? Igual, tipo,
Zonai.
Os guerreiros Jedi ou os guerreiros Jedais? Acho que é Zonai, né?
É Zonai.
É Zonai, então beleza.
A gente falou, Zonai. Tá falado. É isso aí.
É isso. Tá certo, aqui oficial, carimbo da Nintendo. Seal of Approval.
Isso tudo tava valendo? Eu fiquei na dúvida agora.
Tá valendo.
Então tava valendo. Então aí, ó, o Zonai, né? E aí, então, voltando aqui, né? Eles se encontravam provavelmente ali na densa floresta tropical de Faron Woods. Porque ali a gente encontra muitos resquícios dessa civilização, de uma civilização de bárbaros. E aí você deve estar já colocando na sua cabecinha ali aquele conjunto de roupa do Link, né? Uhum. De bárbaro, que tem muito a ver aí, tem muita gente que inclusive linka e diz que é um dos resquícios dessa tribo, que teoricamente é como eles se vestiam. Mas além disso, tem estátuas de dragão, corujas de javalis, que parecem ter sido criadas há milhares de anos atrás pelo povo que habitava esse local. Além de grandes muralhas que parecem se estender até o ponto mais longe de Hyrule, né? O Zonai era uma tribo guerreira que também eram xamânicos. E fazendo uma aspas aqui agora, eu passei esse final de semana inteiro ouvindo Xamã, uma banda brasileira aí, pra quem não conhece, fica a dica. E dominavam a magia e a eletricidade, que devido a algum evento misterioso simplesmente desapareceu do mapa, deixando para trás somente as ruínas do seu antigo império. Então essa é uma breve sinopse aqui, né, dessa tribo que desapareceu. E agora eu abro aqui para que os meus amigos conversem com a gente aqui sobre essa tribo e sobre as percepções de cada um sobre os Zonais.
Acho que, assim, pra gente começar, é legal a gente falar um pouco sobre a região de Faron Woods, né? Achei bastante interessante como é que eles criaram essa parte do mapa. É uma espécie de uma floresta tropical mesmo. Você vê que tem muita chuva, é um lugar... Você percebe que é úmido, né? É totalmente diferente de todo o restante de Hyrule, assim. E se você vê, como o Marcel falou, parece que as ruínas dos templos da civilização Zonai, ela se estende além dessa região de Faron Woods, né? Uhum. E então passa também um pouco dessa vibe de, tipo, existe uma tribo que eles são selvagens, eles moram aqui, eles moravam aqui, não moram mais, eles foram dizimados de alguma maneira, e tem essa coisa assim, meio, me lembrou muito também a época pré-colombiana, né, antes de Colombo chegar nas Américas, tinha ali os maias, os incas, os astecas, e eu acho que esse influenciar, a Nintendo se influenciou muito, né, nisso, né, de pegar antigas culturas e mostrar que muito antes de tudo que a gente conhece sobre Hyrule, já existiam alguns povos ali, né, como se fossem os indígenas, os nativos daquela região, né.
Sim.
É, apesar de, por exemplo, ter muita coisa de Japão, né, você vê que o Kakariko Village, por exemplo, é totalmente Japão antigo, né. Mesmo no Japão, a gente sabe que existiam os índios japoneses, até com a Babi esses dias sobre isso. Quando os primeiros japoneses chegaram no Japão, já tinha uma galera lá morando, né? Era um povo anterior aos japoneses. E esse povo que era anterior aos japoneses foi o que criou esse estilo de era uma, a cultura deles, né? Tinha muito de cerâmica e estátuas também de humanos e tal, que foi a grande inspiração para fazer muita coisa do Breath of the Wild, né? Que a gente tenha, por exemplo, os sentinelas e tal, até mesmo esses desenhos que a gente vê como plano de fundo, né? Do loading screen, que é tudo, parece aquela tela do Chica, sabe? Que é cheio de círculozinhos, e aquilo dali é literalmente a arte dos indígenas do Japão, antes dos japoneses.
É, os guardiões, né? Eu acho que a gente já falou sobre isso em algum momento. Se não me engano, a gente até postou no nosso Instagram que os guardiões, eles são realmente inspirados em peças de cerâmica, né? Se você pegar e comparar um guardião com as peças de cerâmica... Eu não vou saber se tá tempo... Enfim. Mas colocando uma imagem do lado da outra, você vê, cara, isso aqui só falta botar tentáculo e ele soltar laser pelo olho, porque é o guardião, sabe?
É verdade.
Então,
cabeça, né? Igualzinho.
Acho que ele só muda a posição, né? Porque o guardião, ele é um pote de cerâmica virado ao de cabeça para baixo. Mas é isso. Eu acho que pra gente começar essa conversa sobre os Zonai, a gente tem que entender primeiro o que a gente sabe sobre eles, né? A gente sabe que eles eram um povo que não existe mais, ou ele desapareceu de alguma forma, ou ele foi dizimado. Mas
ou
a gente
estão
sabe...
disfarçados.
Ou estão disfarçados, ou... Enfim. É isso. Ou...
desculpa, só fazer um parênteses aqui. Acabei de pesquisar o nome. Se chama cultura Jomon. O Jomon é o pessoal que fazia essa arte de cerâmica, que foi literalmente a grande inspiração para fazer os
sentinelas.
Os guardiões, eu tô falando sentinelas, mas os guardiões.
O que mais que a gente sabe sobre os Zonai? A gente sabe que a maior parte da arquitetura que a gente encontra deles está localizada na região de Faron, né? Ali na floresta, perto da praia. A gente sabe também que, segundo a lenda, né, a pouca história que a gente tem sobre ele, é que eles eram usuários de magia e que eles desapareceram há milhares, talvez mais do que isso, de anos.
Como de novo, traçando um paralelo com os povos pré-colombianos, né? Que foram dizimados pela varíola. A gente não sabe exatamente se os Zonai foram mortos por conta de uma doença. Mas acredita-se, olha aí o português colocado de maneira correta, que existiu essa batalha, que a gente já falou aqui, né, Babi? De mais de 10 mil anos atrás. Onde, na época que os monges Chica eram jovens, né? Não eram múmias decadentes, eram todo mundo novinho. Rolou essa guerra e parece que foi graças a essa guerra que ou os Zonai morreram completamente, foram dizimados, ou eles foram expulsos daquela região, né? Então, assim, naquele lugar de Faramundi não existe nenhum Zonai vivo que possa contar a história, né? Mas a gente vai ver mais pra frente que pode ser que eles sobreviveram aí, de alguma maneira.
Tem uma outra coisa, um outro detalhe que a gente pode dizer que a gente sabe sobre os Zonai é que eles adoravam um dragão de água, né? A gente vê isso por todo a arquitetura que conta a história deles pra gente. Tem muito dragão, eu acho que tem muito javali também, né? Isso, dragão, isso. Javali
e coruja.
E coruja. Né?
Eu acho que
menos tem.
Que javali que menos tem, né? Eu acho que é uma representação bastante primitiva e rústica do que é a Triforce.
Sim,
né?
Com certeza.
E aí a gente tem o dragão como símbolo da coragem, a coruja, obviamente, é a sabedoria. Sim. E o javali como força, né?
Exato.
É interessante isso, porque o Ganondorf, né, que é o que tem o poder da, né, da Triforce do poder.
A força. Poder, força.
Ele, o Ganon, né, em vários jogos aparece como um javali, né?
Isso.
Então, legal essa
inclusive nesse,
coincidência.
Né?
Inclusive no Breath of the Wild. Ele é um javali demoníaco, né? Gigante que fica voando.
Seria então a parte superior do conjunto dos bárbaros a cabeça de um javali?
Eu não sei se parece muito. Pra mim, sabe o que parece?
Parece um humanoide.
Não, parece pra mim uma aquele tigre de sabre. Não parece um pouco?
Não, porque o chifre dele, ele é um chifre. Eu acho que assim, o dente do elmo, ele pode sim ser de um javali, certamente, porque ele faz aquela curva pra cima. Né?
É verdade.
Mas o crânio, ele é um crânio de humanoide.
Humanoide, total. Não, e agora que eu lembrei, assim, o chifre sai do lateral, não sai de baixo.
Isso, exato.
Tinha imagem dele saindo como se fosse dois dentões.
Se ele fosse pra baixo, aí sim. Mas não, ele vai pra... Talvez seja um crafting ali que eles fizeram, pegaram os dentes de javali e botaram do lado e tal.
Sim. E você vê que na armadura, né, do Zonai, né, que o Link veste, também tem o lance da pintura de guerra, né? Uhum. Essa pintura parece uma cor meio...
tribal, né?
Uma cor assim de púrpura, né? Roxo. Dando a entender que realmente eles, tipo, eles eram um povo guerreiro mesmo. Eles iam pra guerra e se pintavam pra guerra, né?
Sabe o que eu notei aqui? Que se for esse, né? Se eles realmente customizaram de alguma forma esse crânio, né? Poderia até ser um Lynel. Porque o Lynel tem chifre. Se você colocar o chifre do Lynel aqui na lateral, fica um eu acho que ficaria um design parecido, assim. Porque o chifre do Lynel é bem assim, curvadinho, né?
Essa aqui, sim, é pra cima, né? No caso, eles pegariam aquilo ali e botariam pra baixo. Talvez.
Bom. Até porque, quando você vai dar upgrade nessa armadura, você usa muita parte de Lynel, né? O que é entendível, porque como é uma armadura de força, né? O Lynel sendo o mini boss mais difícil, né? De Zelda, mais forte, faria todo sentido.
O que me traz muita curiosidade sobre essa questão do desaparecimento. É uma tribo guerreira, então assim, você tá falando sobre guerreiros, sabem lutar, gostam de lutar. Você tá falando sobre uma armadura que te deixa, inclusive, mais forte no jogo. Quem foi tão forte ao ponto de destruir ou exterminar toda uma tribo? Porque a gente tava falando de uma única pessoa, de duas pessoas.
Eu acho que vários
carinhas juntos ali que, teoricamente, foram pra porrada e perderam.
Pra mim, parece muito que tipo, o Ganon ganhou essa guerra. E mostra também um pouco isso quando você vê que quando você chega naquela região, os Moblins e Bokoblins e aqueles... os Stalfos, né? Que estão ali. Eles usam muitas flechas de eletricidade.
Sim.
Dando a entender que eles meio que se apropriaram daquela... do que já estava ali. É o que parece pra mim, posso estar errado. Mas, tipo assim, eles não usam flecha de elétrica à toa. Mas justamente por ser esse lugar onde se construía isso, eles devem ter isso assim, tipo, à vontade, entendeu? Eles devem ter um lugar onde eles pegam essas flechas, entendeu? Parece pra mim, por que eu falei isso? Porque parece pra mim que, como teve essa guerra aí de 10 mil anos atrás, o Ganon com a sua, com seus minions, ele venceu essa tribo, expulsou essa tribo desse lugar e se instalou ali, entendeu? Uhum.
Eu vi uma teoria também pesquisando sobre o tema, falando da guerra de 10 mil anos atrás. A gente fica sabendo sobre ela com o Cass durante o jogo ali, né? Uhum. Ele vai cantando as músicas e vai tendo algumas cutscenes e tal. E quando ele fala sobre a guerra, o herói, que a representação do herói que aparece, ele é um herói de cabelos vermelhos. E o elmo da roupa de bárbaro é com cabelo vermelho. Uhum. Então pode ser que, e é só uma teoria, uma suposição, que o herói da guerra de 10 mil anos atrás fosse um Zonai.
Verdade.
Uhum. De acordo só com essa semelhança entre o boneco que nos é representado, o cabelo vermelho, e dizem até alguns que na representação gráfica ele tem uma carinha de porco, o que daria mais a entender aí, né? Mas aí fica de interpretação de cada um.
É. Sim.
Uma coisa que o João falou é que parece que eles adoram um dragão de água, né?
Uhum.
E justamente naquela região é onde tem o Farosh, né? Que é o único dragão do jogo que sai literalmente da água. E sim, também
elétrico.
E linkando também já com o que o Cristiano falou também, dessa tecnologia, né? Entre aspas, que é um dragão elétrico e ele sai da água. Então, talvez por isso eles tenham muito recurso, né? Muito material.
Sim.
De repente cai, né? Do dragão, e eles conseguem pegar e tem bastante flash de...
Essa questão da água e eletricidade são conectadas, né? Um lugar onde chove muito e tem muita tempestade, logo vai ter muito raio também. Então, tem tudo a ver. Mas, além disso tudo, também tem um outro detalhe, né? A gente tá falando de Faron Woods. Uhum. E Faron Woods lembra a deusa...
Farore.
Né? A deusa Farore é a deusa justamente da coragem, né? É justamente a deusa verde, né? Digamos assim.
É, tem a verde, a azul e a vermelha.
Pois é. Ela é a criadora de toda a vida que existe no reino de Hyrule. E por causa do seu papel na criação, o Farore está muito associada com as regiões onde florescem a vida, né? Nesse caso, a gente está falando das florestas, como, por exemplo, Lost Woods, né? E também Faron Woods. Ela é adorada como a deusa também dos ventos, isso é importante. A gente falou de água, eletricidade, agora está falando de vento. E conforme referido no Wind Waker, a sua essência seria representada pelos ventos, certo?
A região de Faron inteira, ela é meio que... O nome Faron é inspirado na deusa Farore, né?
Uhum.
Então,
e Faron também é um dragão, né? No Skyward Sword...
É o nome de um dragão em Skyward Sword?
É
o dragão da água, justamente.
Olha aí.
E Skyward Sword, como a gente sabe, é o primeiro na timeline. Então isso talvez desse uma dica de que esse povo é muito antigo, né?
Então, olha só, aproveitando que vocês mencionaram e puxaram esse link, né, de que talvez eles sejam um povo tão antigo quanto o povo de Skyward Sword... existe no Breath of the Wild uma questão dos símbolos dos Zonai. Eles usam muito símbolos em espiral, né?
Isso.
E o povo que vive em Lurelin Village, que é aquela vila que fica perto da costa de Faron, né? Uhum. Fica ali na praia e tal. Que é próximo até da região onde a gente encontra o que seria o espelho de Twilight Princess. Os pedaços ficam todos lá espalhados. Eles usam na sua... Eu não vou dizer arquitetura porque eles moram em cabanas, né? São tipo... Mas eles usam muito o motif da espiral.
Você
vê lá nos tecidos, tem tudo espiralzinha e tal. E existe uma variação dessa espiral... Que é uma espiral com uma pontinha puxada pra cima.
Deku.
Que.
Né? Deku Kiri, né?
Não sei
é
se.
Igual
se
a
é dos Deku.
Espiritual.
Lembra o primeiro.
Que você consegue na árvore.
O primeiro. No Crane of Time, o primeiro escudo que você consegue.
O escudinho, né? Que tem uma espiral.
Isso. Seria
Sim.
um. Eu acho que seria... Eu acho que é o escudo dos Deku, eu acho.
É, mas e... o que eu ia falar não é nem isso. O que eu ia falar é que essa espiral, especificamente essa espiral que a gente vê nas cabanas de Lurling Village, elas são símbolos que aparecem no Skyward Sword, no deserto de Lanairo, onde tem aqueles robozinhos e tal. Inclusive, a cabecinha do robô, se vocês repararem, ela tem o símbolo da espiral. É, tipo, é literalmente o símbolozinho da espiral. O que me faz pensar...
Porque Lanairo tem, que não seria outra coisa, não seria exatamente Farori.
Exato. Né? Mas o lance é que ninguém sabe exatamente qual é a origem desses robôs. Quem criou aqueles robôs, saca? A gente sabe, tem outras evidências dentro do jogo, que no Skyward Sword, pra você ativar esses robôs, você tem que bater em umas pedras, que acho que eles chamam de Time Stones, que quando você bate, ela emite uma energia que meio que faz uma área, determinada área em volta dessa pedra, voltar no tempo. Só que quando você volta no tempo nesse jogo, você tá no deserto. E aí quando você volta no tempo, você vai pra uma região, tipo, verde. Uma região com vida. E aí os robozinhos ganham vida e começam a andar e tal. Só que essas pedras, essas Time Stones, elas têm um símbolo muito característico que a gente já conhece, que é o símbolo do olho. Ah, o olho Chica. E aí,
aquelas assim, pedras do Boing Boing lá que te dava curiosidades e fofocas.
Não é exatamente essa pedra. Ela era tipo uma pedra que brilha, né? Tipo um cristal azul. E ele é entalhado no cristal um símbolo de olho, assim. Assim, não é exatamente o olho Chica que a gente conhece do Breath of the Wild, mas ele é um olho Chica meio tecnológico, assim, as linhas são todas retas e tal. Ele tem, você consegue ver os cíliozinhos, né, e aí, assim, quando você começa a ver essas evidências, você começa a pensar que talvez eles tenham alguma ligação com outros povos, né? Uhum. Porque os Zonai tem o símbolozinho lá que tem Lurelin Village, que tem nas construções Zonai. E esse mesmo símbolo é encontrado nos robozinhos lá do Skyward Sword, que tem algum tipo de ligação com o Chica. Uhum. Né? Então, e aí? Quem foi
aí,
que fez?
E aí? Não, eu acho que assim, tá tudo de certa forma conectado, né?
Uhum.
É, são as três deusas, acho que toda essa simbologia aí de Zelda, de alguma maneira, acaba indo parar em outras coisas, mas acho que a essência do negócio aqui, do símbolo da espiral, é realmente a questão da floresta, né? Eu acho que esse negócio do símbolo dos Deku é tipo, que é o mesmo símbolo que a gente vê também, muito parecido com o que a gente vê aí com o Lurelin Village, que é o que também a gente vê no Zonai, parece ser a mesma coisa. Tem tudo a ver, por quê? A gente tá falando de novo da deusa Farori. Agora a parte pra explodir a cabeça, hein? Olha. Lembra que no Wind Waker tem um lugar que é exatamente, parece que foi feito exatamente como Lurelin Village, né? Tem um lugar que parece muito, o pessoal traça esse paralelo assim de arquitetura, é igual, é de frente pro mar, né? A galera ali parece, é um pessoal meio moreno, assim, como se fossem os povos da Polinésia e tal, né? Que também, de certa forma, é um povo indígena, né? Da local. E aí fica essa pergunta. Será que, então, os Zonai, eles são a galera de Lurelin, esse povo que eles perderam a guerra, foram expulsos daquela região de Faron Woods e cada vez mais pro sul, eles foram sendo empurrados mais pro sul, até que chegaram ali, naquela parte ali, que é de beira de praia.
É, né? Relativamente e perto aí, até da região.
É muito perto. E aí, de novo, a questão da Farori, porque a Farori é a deusa também dos ventos. E o Wind Waker tem tudo a ver com o vento. Né? Uhum. Então a deusa que é da criação da floresta, do verde, também é a deusa que tem a ver com a água e com o vento. Uhum. Né? Tá tudo conectado, gente.
É, a gente pode até. Eu até pesquisei o símbolo dos Deku aqui, porque eu não me recordava exatamente como ele era. Ele realmente é uma espiralzinha, só que ele tem um tracinho puxado que ele bifurca a espiral. No caso, essa espiral dos Zonai que a gente vê no em Lurleland Village, ela é um espiral, literalmente, até o final. E aí, no finalzinho, ele puxa uma pontinha pra cima. Acho que a representação mais fácil que eu posso dar pra vocês é como se fosse uma chama, né? Uhum. Mas assim, não é uma chama, tô dizendo que é um fogo. É só pra vocês tentarem visualizar. Ele é tipo uma coxinha, assim. E aí, o que me faz pensar esse lance da deusa Faroe e do lance todo do dragão, do vento, da água e tal, é que essa era uma entidade a qual o Zonai realmente adorava. Né? A gente sabe disso baseado nessas informações que a gente tem. Agora, com relação ao desaparecimento deles, vocês mencionaram a guerra de 10 mil anos atrás, não é? Que fala que o Chica... Acho que foi isso, né? Que o Chica perderam uma guerra, não foi?
Foi. Não, eles ganharam com a tecnologia.
Uhum.
Mas aí algum conselheiro falou com o rei que aquela tecnologia não era boa, que podia fazer mal pra eles. Então eles esconderam, né?
Aí, e a partir daí,
criou
eles
aquela
começaram...
bifurcação dos Chicas. Exatamente.
A bifurcação do Chica que a Entre gente Iga... acha que vira... Aliás, a gente sabe que eles viraram o Ziga, né?
Tipo... No livro do... Eu acho que é Creating a Champion.
Creating
o nome
a
que
Champion.
Fala... Isso, a história de Breath of the Wild, eles falaram isso.
Né? Ali eles se dividem. Então, nesse livro ele literalmente confirma que a partir desse momento os Chica se dividem entre Chica e Iga.
Isso.
Né? Entendi. Agora, o que eu acho é que toda essa treta dos Zonai vai muito além desses 10 mil anos. Eu acho que realmente essa treta toda acontece... se bobear lá na época do Skyward Sword. É antes.
Uhum.
Baseado nas coisas que a gente vai vendo, né, dos símbolos e tal, do olho do Chica nas Time Stones, do símbolo da espiralzinha lá nos robozinhos e tal. Por quê? Porque a gente, se eu não me engano, eu até anotei aqui, existem outros lugares, outras evidências de outras civilizações que sumiram ao longo do tempo na franquia.
Uhum.
Um outro lugar que a gente vê isso é no Twilight Princess. Sim. Né? A gente sabe que os Twi'lek, que são o povo que vive na região do Twilight Realm, uhum, eles eram um povo que foi banido pelas deusas por querer controlar o Sacred Realm. Eles ficaram sabendo lá da... Isso, se eu não me engano, é até confirmado que foi um pouco depois do Skyward Sword. É canônico que foi um pouco depois do Skyward Sword. Essa galera, eles eram poderosos usuários de magia, a gente sabe disso.
Sim.
E eles quiseram tomar para si o poder da Triforce. Só que para isso eles teriam que controlar o Sacred Realm, né? E aí, a partir desse momento, começou toda uma guerra que, se eu não me engano, no Twilight Princess é chamada de Guerra dos Intrusos, que são os Interlopers, né? Que é essa, uhum, galera. E a partir desse momento eles foram banidos a viver dentro do Twilight Realm. E aí, a partir desse momento, eles viraram os Twi'lek, que é a mesma raça lá da Midna.
Então você tá tentando dizer que os Twi'lek, na verdade, são os Zonai?
Exatamente. Mas tem muito mais do que... Tipo, a minha cabeça, conforme eu fui pensando... Pensando não, eu fui vendo... Eu vi vídeo e tal. Eu fui vendo coisas que, pra mim, fazem total sentido. Pra mim, os Zonai podem sim ser, até pela semelhança dessa história, né? De um povo que sumiu, um povo que é usuário de magia.
Uhum.
Pode ser uma civilização que foi realmente banida. Porque a gente sabe que eles são poderosos. Mas sim, como eles sumiram?
Tem uma coisa só que eu acho contra, que eu também posso estar errado, mas pareceu muito pra mim o tempo todo eles estão tentando mostrar que os Zonai eram, tipo, muito tribalistas, eram muito rústicos, assim, sabe?
Uhum.
Nesse sentido. E parece pra mim, de novo, acho que posso estar errado, que os Twi'lek são um povo que meio que dominava já alguma coisa de tecnologia e magia de maneiras diferentes. Entendeu?
Uhum.
É quase como você fazer assim, o Gandalf, que era um mago, com um xamã de uma tribo, sabe? Os dois mexem com magia, mas diferente, entendeu? Eu vejo um pouco assim.
É, concordo, eu concordo sobre esse ponto de percepção de magia. Porque os indícios que a gente tem são, além da própria roupa que a gente tem acesso, mas também na questão arquitetônica, né? Como a gente mencionou lá no começo, aquela relação toda com a América do Sul, América Latina, que você tem muita referência ali, meio mesmo maia, azteca, ele traz sempre para um lado tribal. Então, acredito que essa relação com a magia, ela vem mais mesmo da figura do xamã do que, por exemplo, de um Gandalf, né? Que pega essa questão de magia de uma outra forma. E sobre o ponto que você trouxe, João, da Grande Calamidade, tem um trecho no livro Masterworks que fala sobre detalhes do jogo no geral, que ele cita que o que aconteceu com eles foi há milhares de anos atrás. O sumiço foi há milhares de anos atrás. Então, a Grande Calamidade foi há 10 mil anos. 10 mil anos não é milhares, né? Então, acho que aí já refuta um pouco.
Não, pera aí. A gente tá falando coisas iguais de maneira diferente. Grande Calamidade foi essa que a gente viu aí no jogo...
De 10 mil anos atrás.
Não. Eu acho que o Cristiano tá confundindo com a de Age of Calamity. Tiveram duas calamidades.
Duas coisas.
Uma foi 10 mil anos atrás e a outra foi, tipo, 100 anos atrás.
A gente está comentando sobre a de 10 mil anos atrás, né? Então, 10 mil anos atrás não é milhares de anos atrás.
Sim.
Milhares deveriam ter mais uns zeros ali. Então, acho que já refuta um pouco essa teoria de que eles desapareceram na Grande Calamidade. Até porque, se eles tivessem desaparecido na Grande Calamidade, não ia ser mistério.
Exato.
Isso ia estar ali registrado. Assim, a gente ia ter essa história sendo contada. Se não pelo Cass, ou... De alguma forma, isso ia estar registrado.
De alguma forma, eles seriam conhecidos, né?
É, se a gente tem os monges que são vivos até hoje, né? Os monges Chica, eles saberiam toda essa história. Né?
Sim,
então, não seria realmente um negócio muito perdido.
E agora, tem um trecho... Ah, desculpa, Vavi.
Desculpa. Só porque a gente tá falando da armadura e tal, a armadura bárbara, eu acho que não ficou muito bem explicado, assim, porque essa ligação com esse povo. Quando você olha a descrição da armadura, fala o seguinte... A armadura uma vez usada por uma tribo de guerreiros da região de Faron. Então, por isso que as pessoas estão fazendo essa ligação. Porque o único resquício que a gente tem, né, a única evidência que a gente tem de algum povo em Faron, né, na floresta, são essas estátuas, né, esses adornos
do Izanai.
Exatamente. Então, só para ficar claro para quem está relacionando a armadura a eles.
Sim. Lógico. E tem só um outro ponto que cita nesse livro Masterworks, que é uma citação curta sobre o Zonai, mas tem um ponto específico que me chamou a atenção, que diz que espalhados por toda a Hyrule, foi descoberto que eles estavam construindo grandes castelos e vários sinais observados que indicam uma relação deles com os Shrines of Trials e outros similares. Esse trecho específico me chamou muita atenção. Qual seria essa relação? Qual é o indício dessa relação desse povo com os Shrines of Trials e outros similares? E aí eu deixo a pergunta no ar.
Os Shrines tem muito de arquitetura chica pra mim, eu não consigo... Mas é complicado porque muitas vezes, é aquele negócio, você imagina que você chega lá na América Central e você encontra... com a antiga civilização maia. Aí se passam mil anos, milhares de anos, talvez, e você vai construir em cima daquilo dali uma outra coisa mais nova, mas ainda é em cima de uma coisa anterior. Então, eu acho que pode ser um pouco disso. Tipo, o Chica construiu alguma coisa, os templos, né, os shrines deles, em cima de alguma coisa anterior que já existia. Talvez não fosse o mesmo propósito, talvez fosse outra coisa, mas você vê, e praticamente, como eu falei, em Hyrule inteira, você vê pedaços de coisas que dão a entender que existiu uma antiga civilização ali. E aí, agora eu vou além. No trailer do Breath of the Wild 2, a gente vê que aquele lugar ali onde eles estão, aquele calabouço ali, aquela caverna, aquela área subterrânea, também tem traços de cultura Zonai, né, Babi?
Inclusive, a gente assistiu um vídeo muito bom. O canal se chama Nintendo Black Crisis. Eles fizeram um vídeo enorme falando sobre o Zonai. E E essa teoria é muito legal, de que esse lugar que eles estão... Porque esse cara que fez esse vídeo, ele foi tipo, nos mínimos detalhes, assim, ele analisou todos os ornamentos que eles usam nas estátuas, enfim, nas ruínas, e ele identificou tipo, os mesmos elementos nesse lugar onde a Zelda e o Link estão, que a gente acha que é debaixo do castelo, né? Então, qual será a relação deles, né? Que nem o Marcel falou... É, o herói de lá atrás tinha esse cabelo vermelho que nem na armadura dos bárbaros. É, e o Ganondorf tá selado por uma mão que a gente não sabe o que é.
Sim.
Então, assim, vai que essa mão é de alguma forma do Izonai, né? Eles tinham algum tipo de magia, a gente não sabe ainda.
E digo mais, a mão é energia verde. Verde ligado a Faroe, lembra?
Faz muito sentido.
Faz muito sentido. E tem uma coisa também muito louca. Agora eu tô fazendo teoria da conspiração braba aqui, né? Se você vê bem como é que é o cabelo da armadura do Zonai, e você depois vê como é que é o cabelo do Ganondorf, você vai ver que é o mesmo cabelo. Dread, inclusive. Vermelho.
Mas eu acho que a armadura não chega a ter dread, tem?
Tem os dreadzinhos cortadinhos.
Eu não lembro se é dread ou se é trança, mas ela tem essa paradinha atrás mesmo.
É, tem três tranças e tem uns cabelinhos curtos, assim, não sei se são dreads em cima.
Parece muito.
Mas aí.
Não, que eu tô falando, tá? Não é na parte de trás, não. Em cima tem uns cabelinhos meio dreads, assim.
Mas aí a gente tem que ver também. Quais são as outros lugares em que a gente vê uma magia parecida com essa, da mão? Da mão segurando ali. Só a aparência da magia. Alguém consegue pensar em algum lugar?
Acho que dos espíritos. Viu, né?
É, aí já tá falando do Chica, né?
Aquele foguinho azul?
Não diria nem dos espíritos, porque a magia da mão que tá segurando o Ganondorf ali é uma magia verde.
É,
né?
Sim.
Todo o motif lá das letras que vão saindo, vão se dissolvendo e tal, a gente sabe. Se eu não me engano, é o dialeto Chica, né? Eu acho que são, tipo, frases e letras e tal.
Parece que tem uma ligação muito forte entre esses dois povos.
É, mas aí, tipo, o que eu acho interessante é que isso me faz pensar muito no Twilight Princess. Sabe, esse lance da energia verde, o lance das cores se acendendo e tal.
Sim.
Porque apesar da tecnologia do Twilight Princess, lá do Twilight, ser uma coisa mais relacionada à sombra e tudo mais, ela continua sendo magia, né? A gente sabe que tem isso. E outra coisa, o cabelo da Midna, se eu não me engano, ele é um alaranjado meio vermelho também, né? E a galera de lá, a gente sabe que eles têm algumas, eles compartilham algumas semelhanças com o Chica, como por exemplo a cor do olho, né? O cabelo, eu não vou dizer tanto porque os Chica atualmente eles têm o cabelo branco, mas se a gente olhar lá pro começo no Skyward Sword, a gente vê que a Impa, que é o único Chica que aparece no jogo, ela tem o cabelo loiro. Então a gente pode deduzir que existam outros tipos de cabelo do Chica desde o início, né? Uhum. A gente pode dizer que em algum momento o DNA Chica mudou de alguma forma, então os Chica que permaneceram em Hyrule são os Chica que a gente tem hoje só com cabelo branco e olho vermelho.
Ou eles só platinam mesmo.
Ou só isso, eles só pintam, pode ser isso também.
Até das crianças.
É, pois é. Mas o que eu quero dizer, assim, é que, pra mim, com as coisas que eu vi, com as coisas que a gente pesquisou aqui, parece muito que tanto os Chica quanto os Interlopers, que são a galera do Twilight Princess, e os Zonai, eles têm muitas coisas que indicam que eles têm algum tipo de ligação, saca? Por exemplo, no livro Creating a Champion, acho que quem mencionou esse livro foi a Babi, tem uma... a gente vê aqui que eles falam sobre as construções dos Zonai. E aí eles falam assim: os padrões espirais parecem ser uma marca única do Zonai e pode ser visto ao longo de toda a região. E aí, esse mesmo padrão do espiral que a gente falou lá no começo, que eles mencionam aqui, ele aparece também no Elmo da Midna, que é aquele, aquele quebrado no meio e tal.
Sim, verdade.
E, se eu não me engano, ele é o artefato que eles chamam de Fused Shadow. Né? E toda a arquitetura dos Twi'li no Twilight Princess também tem essa espiral. Uhum. Né? Então a gente começa a ver alguns padrões se repetindo aí, né? Tipo, Zonai, Twi'li. Uhum. Né?
Pode ser, hein? Sabe que Breath of the Wild é o último na linha do tempo, né? Por enquanto. Então faz muito sentido assim, essa tribo ser uma junção de coisas. Então é que nem vocês falaram, tem alguma ligação com o Chica, nem que o Chica, sei lá, só se inspiraram neles, mas tem uma ligação forte, tem ligação com o Twi'li, e que nem o Cristiano mencionou, tem uma ligação com o povo de Wind Waker. Uhum. Até porque a cidade de Akala, né, que a gente ainda vai fazer um episódio também sobre isso, é um lugar misterioso com os canhões apontados, né, pro mar. Então, uhum. O que a gente sabe é que criaram aquele lugar para proteger a costa, né? Então esse povo, de repente, tem essa teoria, né? De que ele chegou ali na região de Akala pelo mar. Então poderia ser aí algum resquício de Wind Waker. Uhum. Só que foi assustado, né, pelos canhões. Então foi por baixo, pelo sul, chegando ali na praia de Lurelin. Porque é a praia mais próxima, né, da floresta. O que faria muito sentido aquele povo ser descendente do Izonai. Mas... vai saber. Uhum. Se essa mão, né, realmente tem alguma coisa a ver com eles, que nem te vê nos motifs, né, nas pedras ali embaixo, no trailer do segundo jogo, a gente também vê que essa mão, essa energia, entra na mão do Link. Uhum. Então, se for isso mesmo, a gente com certeza vai ter mais informação sobre esse povo.
Nossa,
no próximo jogo. Deixa eu animada isso.
E viajando total aqui, a espiral.
Não, esse episódio é total viagem.
É, viagem.
É total.
Não, espiral... pra ouvir com o KiriCast tem que ser viajado.
Senão... o símbolo de espiral, eu sei que significa evolução, né? Uhum. Mas também significa energia. É tipo, energia em movimento.
Também pode significar infinito.
É, pode. Tempo. Mas... assim, então, que eu, tipo, no mundo real, eu sei que tem isso, que, uhum. que a simbologia é essa, de espiral significa evolução, né, tá sempre evoluindo, e ao mesmo tempo é uma energia que sai de algum lugar para outro ponto. E para mim é perfeito, casa perfeitamente com o trilho de Breath of the Wild 2, né, com a energia em espiral.
Olha aí, a espiral mais uma vez.
Verdade.
Eu acho que com a Nintendo se preocupando cada vez mais, né, com a questão de história, linkar as coisas, trazendo cada vez mais também livros e materiais oficiais contando de fato então, o que é realidade e o que não é, eu fico bem esperançoso que na sequência do jogo, que lance logo também, viu, dona Nintendo, a gente tá aqui no aguardo, a gente tenha aí mais informações, a gente tenha de fato dentro do jogo mais detalhamento. Se não, quiçá, eles não sendo aí um dos protagonistas do jogo. A gente não sabe, não faz ideia, mas eu fico muito mais esperançoso. Porque se a gente tá falando de uma Nintendo, sei lá, de outra época, se a gente tá falando aí dos anos 90, que cada jogo era um jogo e, tipo, cara, se vira. A gente não se preocupou em linkar as coisas, e sim em fazer um jogo legal, né? Aí eu ia falar assim, gente, os caras só botaram lá uma tribo que não existe mais e pronto, acabou, é isso aí, tá ligado? Tipo, não tem por que ficar quebrando cabeça. Mas as coisas mudaram bastante e com certeza, pela quantidade de referência que tem, tanto no primeiro jogo, quanto já no trailer da sequência, eu fico bastante esperançoso. E eu queria perguntar pra vocês um ponto. Eu tava lendo ali que, dentre a arquitetura, as coisas todas... os três labirintos tinham ou são Zonai. Mas depois eu li também que o espiral dos labirintos não é exatamente o mesmo espiral Zonai. Eu li isso num outro blog. Então tinha esse questionamento que se, de fato, os labirintos eram arquitetura zonai ou não. O que vocês acham ou pesquisaram sobre?
É, eu soube a mesma coisa que você, que foi esse mesmo canal que eu citei. Ele viu de pertinho, assim, essas espirais que tem nos labirintos. E eles não batem com esse espiral que o João falou, que é o espiral com uma pontinha.
Uma pontinha,
assim,
né?
É, não tem esse espiral nos labirintos. E também fala sobre a arquitetura, que a arquitetura dos labirintos parece ser bem blocada, assim, bem certinha. É, que nem o design das shrines por dentro, né? Que é de bloco, assim, um negócio bem reto, né? E quando a gente vê as ruínas, né, da Floresta Faron, não tem muita coisa reta. A gente até vê, né, o formato do dragão, o formato da coruja, é mais redondo, assim, né, o javali. Uhum. Não tem muita coisa blocadinha, assim. Então, ou os Xica se inspiraram no Zonai, né, nessa forma, ou pode ser que seja Zonai mesmo, mas sei lá... Sei lá, como a gente evolui, e como esse povo deve ser muito antigo, de repente evoluiu também e eles fizeram um outro tipo de design, sim, né? Vamos dizer assim.
Eu acho que pode ser que o símbolo original é sem a pontinha. Os zonais, os primeiros zonais era só a espiralzinha normal. Esse povo de Lurelin que fez o tracinho. Por quê? Também é na simbologia conhecida que a espiral com uma pontinha é também um símbolo de Anzol, né? E que viagem, mas é, símbolo de Anzol é espiral com um tracinho, entendeu? Então poderia ser muito bem o povo que mora perto da água, né? Eles são Zonai também, mas eles são Zonai tipo depois, evoluídos.
Então... E aí talvez, não coincidentemente, esse símbolo que a gente vê do anzol, da espiral, né, com a pontinha, lá no Skyward Sword, a região que a gente encontra esse símbolo é em Lanairo, o deserto de Lanairo. Que na história do Skyward Sword, se eu não me engano, o deserto um dia, aquele deserto um dia foi um enorme oceano.
É.
Né? E aí quando você acerta lá as pedrinhas e tal, você vê uma floresta, vê grama e tal, o que indica que provavelmente aquela região já passou por algumas alterações temporais ali, né, que naquele momento que você chega ele é um deserto, mas que já foi um oceano, já foi uma floresta e tal. Não sei se tem alguma ligação, mas fica aí pra, galera que quiser, né, fazer as relações.
Eu fico pensando se no final de tudo, tipo, o cara que trabalha na Nintendo fica assim, nossa, esse pessoal viaja.
Não, eu tenho certeza. É aquilo que a gente sempre fala, cara. Eu tenho certeza que eles nunca pensaram em absolutamente nada disso que a gente tá falando. E a gente cria essas coisas todas na nossa cabeça. Porque.
Eu acho que a gente ajuda eles a terem novas ideias, novos povos, enfim.
E aí, assim, eu tenho uma coisa que eu gostaria de mencionar aqui é que em Twilight Princess, agora voltando lá naquela relação toda dos Twilight com os Zonai e com o Xica, a gente vê no Elmo da Midna, que a gente pega, se eu não me engano, no Twilight Princess tem isso, mas eu acho que a gente consegue ver melhor no Breath of the Wild, com o item lá da DLC que você pega. Na parte de trás do Elmo, quando você vira o Link, assim, ele tem um olho Xica, né? A gente sabe que o olho da máscara ali, da Midna, ele lembra muito um olho Xica e tal, mas não é exatamente o mesmo olho. Mas na parte de trás tem um olho Xica entalhado no Elmo. Só que existe uma diferença nesse olho, é que os cílios, né, que a gente chama de cílios, não são aqueles três triângulos que representam a Triforce. Eles são três círculozinhos ovais, né? E o único lugar em que a gente viu um olho Xica com os círculozinhos ovais no lugar dos cílios é na tatuagem da Impa do Skyward Sword.
Nossa.
É, maluco. Se vocês jogarem aí no Google, pode jogar. Procura aí. Vocês vão ver que a ímpa do Skyward Sword tem o olho Chica, né, tatuado na testa. E os cíliozinhos que estão em cima do olho são três ovaizinhos. Então, a gente começa a fazer as relações de novo, né, do Chica com os Twi'lek. Talvez os Twi'lek sejam um grupo de Chica que era... A gente sabe que o Chica... Né? É, a gente sabe que os Chica, eles são um povo que controla a magia, né, que mexe com algum tipo de magia que a gente ainda não sabe como funciona. Mas talvez os Twi'lek, eles sejam um grupo isolado, né? De uma galera lá que tomou conhecimento do Sacred Realm, tomou conhecimento da Triforce e resolveu, tipo, sei lá, mano, vou lá pegar essa parada pra mim e a gente vai controlar o Sacred Realm, dominar tudo e é isso. Uhum. E aí as deuses falaram, não, vocês agora estão banidos pro Twilight Realm. E aí a partir dali, de dentro do Twilight Realm, eles começaram a se desenvolver, se reproduziram e tal, desenvolveram a cultura deles lá do Twilight Realm. E aí a gente vê o que acontece no Twilight Princess. Então eu acho que talvez eles sejam uma bifurcação, assim como a gente viu Ziga no Breath of the Wild, eles sejam uma bifurcação do Chica que se tornou essa galera, né?
Pode ser, é. E eu acredito que, eu também acredito que o Chica com certeza se inspiraram de alguma maneira ou construíram em cima disso, né? Da história deles... do que já existia de templos zonais e tal. Tanto que tem realmente uma ligação muito forte. Dentro do labirinto, você tem um templo Chica bem no meio. No próprio Faron Woods lá, onde tem aquela cabeça de dragão gigante, ali embaixo tem o templo da... a fonte da... como é que é o nome? Da Coragem. E logo atrás também, dentro de uma caverna, você tem outro templo, outra shrine, que é Chica, né? Então Chica e Zonai estão muito juntos, assim, né?
O Chica, o Zonai, e eu diria que os Twi'lek, eles estão muito relacionados, porque são indícios que a gente tem de uma galera, né? A história, né? Juntando toda a história que a gente conhece, de uma galera que simplesmente desapareceu, né? Uma tribo antiga que desapareceu. Eu acredito que exista a relação dos Twi'lek com o Chica lá no Skyward Sword, porque os Twi'lek, eles não necessariamente eram um povo tecnológico quando eles foram banidos, né? Eles podem ter se desenvolvido com a tecnologia depois que eles entraram no Twilight Realm. E aí talvez por isso, antes disso tudo acontecer, eles deixaram todo esse legado arquitetônico, todas essas ruínas que a gente vê lá no Breath of the Wild. E aí por isso que a gente não vê muita tecnologia Zonai, a gente só vê arquitetura, né? Tem uma outra coisa que eu gostaria de mencionar aqui, que me faz acreditar que os Zonai estão ligados aos Twi'lek. Vocês lembram daquela... deixa eu ver, tá anotado aqui o nome. Como é que é o nome da floresta, gente? As Ruínas de Typhlo, que é aquela floresta que é encoberta numa névoa escura, que você não consegue enxergar nada lá dentro. Isso tá no Breath of the Wild. Tudo o que tem ali, tipo, a gente não sabe qual é a origem daquela sombra. A gente não sabe por que aquilo tá envolto em sombra, né? A gente sabe que é um lugar que é muito escuro, é absurdamente difícil de navegar ali dentro. E ali dentro a gente encontra arquitetura Zonai, né? E aí, quando a gente começa a pensar muito em sombra, a gente instantaneamente se liga ao Twilight Princess, né? Porque é tudo envolto em sombra. A gente sabe que quando a Fused Shadow, que é o nome do Elmo da Midna, foi criado, se vocês pegarem aí no YouTube e procurarem, vocês vão ver que assim que ele é criado, ele emana um monte de sombra. Ele começa a jogar sombra pra tudo quanto é lado. Então, talvez, pode ser que ali tenha sido o local em que a Fused Shadow foi criada e, por conta disso, aquela região é toda encoberta em sombra, eternamente.
Seria lindo, inclusive, se essa fosse a região que você buscasse ou pegasse o helmet da Midna no, na DLC, né? Isso é muito legal.
Verdade.
Porque daí ia ser, tipo, cravando de fato a teoria toda.
É mais um indício de que a Nintendo realmente não pensa nessas coisas.
Exatamente.
Eu acho que, pra fechar, tem uma última coisa, eu prometo que é a última, que eu queria comentar aqui com vocês. No Majora's Mask, existe uma frase do vendedor de máscaras, que ele diz o seguinte, não é bem uma frase, são várias frases, e é uma passagem, né, que ele fala o seguinte. A máscara que foi roubada de mim se chama Majora's Mask. É um item amaldiçoado que a lenda diz ter sido usado por uma tribo antiga em seus rituais de bruxaria. Olha, dizem aí que o poder maligno é concedido a quem usá-la. De acordo com as lendas, os problemas causados pela máscara foram tão grandes que os antigos, temendo tal catástrofe, selaram a máscara em sombra para sempre. Mas agora essa tribo das lendas sumiu, então ninguém realmente sabe a verdadeira natureza do poder da máscara. Então, a gente tem aí uma máscara que foi criada por uma tribo antiga, que é muito, extremamente poderosa, e ela foi selada pelos antigos, que, assim, a gente sabe pela nossa vivência que os antigos geralmente são relacionados aos deuses, né? Quando alguém fala, os antigos e tal, são os deuses. E aí a gente começa a fazer todas as ligações, né? Conectar todos os pontos, a gente vê que a máscara foi criada por uma tribo antiga, que foi selada em algum lugar, a tribo sumiu. A máscara foi selada nas sombras. Sombra liga aos Twi'lek. Os Twi'lek, a gente sabe que são a galera lá que vive no Twilight Realm, que tem sombra e tal, não sei o quê. E aí a gente começa a ver as semelhanças entre a máscara de Majora com a máscara da Midna, né?
Sim,
a máscara da Midna foi criada por uma civilização que foi banida, né? Então talvez a Majora's Mask seja o protótipo da máscara da Midna, né? Porque o olho da máscara é o mesmo.
É o mesmo.
Isso aí a gente sabe. Se pegar e botar um em cima do outro, você vai ver que é a mesma coisa. Então, a gente pode dizer que, sei lá, talvez a Majora's Mask seja o único legado que restou em Hyrule, o único artefato dos Zonai.
Não, e tem, se não me engano, no Majora's Mask tem uma Secret Shrine, que tem várias máscaras penduradas, e que nas paredes tem dragões desenhados.
Olha aí.
E espirais também. Olha aí.
E olha aí, ó, em Twilight Realm, se você ver a arquitetura deles, existem serpentes por todo... Serpentes, assim, eu falo serpente porque é o formato, né, serpenteante que eles fazem. Uhum. Mas existem umas cobrinhas lá que a gente não sabe se são cobrinhas ou se são dragões, né? É. Porque os dragões do Breath of the Wild são dragões chineses, né?
É, e nos pilares na Floresta Faron tem duas serpentes, uma virada para cada lado, assim, uma para cima e uma para baixo.
Pois é.
Muito esquisito, hein?
A serpente é muito também vista lá. Ou seja, os Zonai são a junção de tudo.
De tudo. Gente, enquanto vocês estão olhando pro Marcel travado aí, eu acho que eu descobri, tudo. Pra gente finalizar, eu vou dar aqui um parecer. Que eu acho
joga
que
pra gente.
Eu já entendi tudo. Tudo fez sentido agora. Que é o seguinte, olha. O guerreiro, o herói Zonai, era um cara que era conectado às florestas. Uhum. Era um cara que tinha domínio do poder da eletricidade. Uhum. Tinha os cabelos vermelhos, certo? E era meio tribal, meio, né? Ali, meio indígena.
Você não vai falar que ele era o Blanca do Street Fighter?
É isso.
Ah, não acredito. Odeio conhecer o Cristiano, cara, porque eu consigo completar as piadas dele. Meu Deus do céu.
E digo mais. O motivo, toda a causa de Hyrule ter esse problema, todos esses problemas que a gente vê em Hyrule, na verdade, é porque Hyrule foi construído em cima de um cemitério Zonai. Isso explica tudo.
Olha aí, ó.
Ó, essa aí é boa, hein?
Isso
essa
é legal,
boa.
Hein?
Essa aí é plausível.
Essa é bem legal.
É, mano.
É,
e
é
aí?
Isso, é essa aquela... que eu despeço.
No isso trailer... me fez lembrar aí do filme Pet Sematary.
Clássico. No trailer, né, da sequência de Breath of the Wild, inclusive a gente vê bastante daquela pedra azul, que né, a gente já falou, comentou um pouco assim, sobre
Stone.
Essa... sobre essa teoria, porque o que mais é azul? Os espíritos, né, de Zelda. Você pode ver, assim, o rei, por exemplo, tem aquele foguinho, né, azul em volta e tal. É, então, dizem que essas pedras têm as almas, né, contém as almas. E embaixo da... né, nesse lugar subterrâneo que eles estão, tem várias pedras dessas. Então, poderia ser um cemitério.
Sim.
Faz sentido.
Sim.
É. Rapaz, se essas pedras possuem as almas, então Zora é uma cidade feita por almas, né?
Nossa senhora.
É. Não, aí não, eu acho que, na verdade, não é que possua as almas, mas a chama azul é a alma de alguém, entendeu?
É.
Ou é pelo menos parte da energia de alguém que já foi, que é algo de que já foi vivo um dia, entendeu? É isso.
Seria, então Zoras os vampiros de Zelda?
Ai, meu Deus, gente.
Fica pra uma próxima.
Começou.
É, gente, manda aí o que vocês acharam dessas teorias todas, porque foi um monte de teoria.
Concorda,
que a gente
discorda.
É, o que vocês concordam, o que vocês discordam, quais são as teorias de vocês.
Pra qual e-mail?
Manda pra gente. O nosso e-mail é coquiripodcast@gmail.com e as nossas redes sociais, coquiricast.
É isso.
Exatamente.
Isso aí.
Então fechou, né, galera?
Vamos se despedir igual o Marcel.
Vamos se despedir, vamos. Todo mundo igual o Marcel.
Valeu, gente.
Valeu,
até
galera.
Mais.
Gente, tchau. Até a próxima.